Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, estamos aqui falando sobre pena de morte. O nosso convidado é Oswaldo Gimenez. Mas, Oswaldo, só aproveitando esse momento aqui, conta pra gente um pouquinho aí da Feira do Livro Espírita. Como é que tá a Feira do Livro Espírita? Temos aí novidades para esse ano?
Vamos estar aí com em torno de 7 mil livros apresentando ao público. E muitas novidades, né? Novidades editoriais, né? Da nossa imprensa espírita. Todas vão estar lá à disposição do público.
Muito bom, nós estamos falando isso porque o Oswaldo é um dos grandes mentores da Feira do Livro Espírita aqui de Santo André, né, Marinho?
Há quantos anos que se realiza a feira, Oswaldo, aqui na cidade?
A feira começou em 76, esse ano completa 35 anos.
Que maravilha.
Porque
que
é beleza. 76 inclusive, não é? Claro. Então nós estamos comemorando 35 anos de Feira do Livro Espírita de Santo André.
Agora, é interessante até lembrar o nosso ouvinte que o livro espírita...
E festa na espiritualidade, hein, Oswaldo?
Oswaldo, lembrando o nosso ouvinte aqui que a Feira do Livro Espírita, o livro espírita em si, ele não é um livro que fica chamando as pessoas para serem espíritas, não é isso. É um livro que fala, os livros espíritas falam das condições da vida moral, da vida cristã, da evolução espiritual, pregam aí a melhoria do ser, não é?
Verdade. Desde Kardec, com a codificação, né, que é a nossa base, né, é o fundamento, né, são as obras de Kardec. E todas essas obras que vieram depois, subsidiárias ao trabalho de Kardec, de codificação no século XIX, e formam esse conjunto de literatura fantástica, onde vamos aprender tantas coisas, inclusive entender o problema da pena de morte e da progressão dos espíritos, com a eliminação cada vez maior de efeitos trágicos, né, sobre a humanidade, pelo progresso que nos impulsiona a doutrina.
Interessante que, ouvindo as perguntas que foram feitas aqui e o Oswaldo falando agora sobre isso, me vem à mente a assertiva de Jesus quando ele dizia que ele não vinha para mudar as leis, né? Que ele vinha para dar cumprimento às leis, né? E assim o Espiritismo, né? O Espiritismo trazendo a realidade da vida espiritual após a morte, trazendo a realidade da comunicação, da reencarnação, ela não vai contra as religiões, né? Ao contrário, ela complementa o entendimento que vai um pouquinho além do que certas religiões colocam. Ou seja, à medida que todos aceitarem, compreenderem e entenderem as evidências da vida após a morte, não precisa mudar de religião, não é? Basta que também acrescentem esse conhecimento às suas convicções, que, portanto, estarão também se espiritualizando.
E é nesse sentido a gente quer até reforçar esse aspecto de que não se trata, programas como esse, livros espíritas, não se trata de religião, trata-se de conhecimento, trata-se de cultura. Eu recebi uma informação, não sei, não pude comprovar, mas parece que amanhã no Fantástico vai ter a presença do seguidor, daquele que deu continuidade à obra do Dr. Ian Stevenson, que trata de experiência de quase morte nos Estados Unidos. É um grande pesquisador da sobrevivência do espírito, não sob o ponto de vista do espiritismo. E parece, eu digo parece porque eu não comprovei isso, mas parece que a produção da Rede Globo convidou a Dora Encontre, que é uma espírita, para também fazer os comentários, trazendo aquilo que a ciência já está pesquisando e comparando com aquilo que o Espiritismo mostra. Então, de repente, vale a pena a gente dar uma confirmada, dar uma acompanhada no Fantástico amanhã, que deve ser um assunto muito interessante.
E hoje nós estamos aqui recebendo o Oswaldo Gimenez, nosso querido convidado de hoje. Oswaldo, tem duas perguntas para você, para fazer para você, que são da mesma natureza. Uma delas, inclusive, acabou de chegar do Agamenon, lá de São Bernardo. Um abração para o Agamenon, sempre na nossa audiência aí. O Agamenon diz assim: aqueles que são responsáveis pela pena de morte pagarão com a mesma moeda em outra encarnação? Essa é uma pergunta. E a outra é falar um pouquinho sobre essa questão das religiões tradicionais, né, que dizem que as pessoas vão para o inferno, aqueles que que os pecadores vão para o inferno. Será que é esse destino que se dá para aqueles que praticam os chamados crimes hediondos?
Bom, primeiro a questão do Agamenon, né? Essa questão que a gente colocou no início, que é a questão do entendimento da lei de causa e efeito, ela tem que ser colocada dentro do nosso entendimento de uma maneira ampla. Então, aquilo que nós colocamos depende sempre da intenção. Aliás, o Kardec coloca isso na codificação, que a intenção é tudo. Então, para cada caso, vai haver uma resposta da vida. Quanto mais ódio a pessoa colocou nessa atividade, então ele se sujeita a receber ódio também. E quanto mais ele fez coagido pela própria sociedade, por não gostar, mas é o ofício dele, então se vê que a intenção dele não seria tão brutal, ele vai ter amenizado também a sua responsabilidade. Isso quanto o Agamenon. Sigo na...
Pode responder.
Agora a questão do céu e inferno, né? Aliás, nós falando de pena de morte, falamos do inferno, né? Então, a religião tradicional coloca, né, dessa forma, né, a questão do inferno. E a gente falou também do céu, né, porque são os dois extremos. Então, seria assim, o inferno seria o castigo máximo e o céu seria a recompensa máxima. E este conceito, o Espiritismo vem mudando paulatinamente, né, desde a codificação, porque para nós espíritas, o inferno, ele não é uma localidade e nem é um acontecimento decisivo e permanente para o espírito. Ao contrário, nós recebemos dos espíritos, através de Kardec, o esclarecimento de que existe a lei de progresso, que caminha paralelo à lei de causa e efeito. Então, na medida em que nós vamos revertendo a situação por múltiplas existências, que é o que nos esclarece a lei da reencarnação, que é uma outra lei, né, que foi revelada, né, pelo Kardec, então nós vamos progredindo de existência em existência. Diz até a codificação que o espírito progride um pouquinho, né, um pouco em cada encarnação. Então nós chegamos aqui como o espírito não retrograde, não retrograda. Nós nascemos e nós partimos daquele ponto para frente. E na medida em que nós vamos nos libertando, nós vamos construindo o nosso céu como espírito imortal que se encontra em processo de evolução.
Muito bem, Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim, falando a respeito da responsabilidade de quem executa, não é, assim dizer, a pena de morte, que acho que é a pergunta do nosso amigo Agamenon, né? Me ocorreu, no momento da pergunta e da resposta do Oswaldo, de lembrar o que aconteceu com Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, na condição que ele tinha de responsável lá pelo Sinédrio, né, dos judeus, ele foi responsável pelo apedrejamento de Estevão, pela morte de Estevão, né? Mas Cristo, entendendo as razões dele, entendendo a intenção dele, não é? E entendendo a busca que Paulo fazia, foi esclarecer Paulo, foi buscar Paulo, que soube entender a mensagem de amor do Cristo e se redimiu daquela falta, né? Com toda a obra que ele fez depois. O que é um grande exemplo da transformação, não é? Quando nós cometemos um equívoco, passamos a sofrer as consequências daquele equívoco, e depois passamos a trabalhar em favor do bem e nos redimimos daquilo, né?
Bom, estamos já recebendo as manifestações dos nossos ouvintes. A Terezinha, do Parque Santa Madalena, um abração para ela. Está ligando. Aliás, a pergunta que ela faz já foi respondida, né? Que ela diz assim, aquele espírito que passou pela pena de morte, como é que ele desperta na espiritualidade? Vai depender muito do estado em que ele esteja, como está a sua evolução espiritual também, para entender isso. O Francisco, do Jardim Irene, de Santo André, está dizendo que acha que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. O Agamenon, também ligando novamente para cá, obrigado, Agamenon, pela sua nova ligação, dizendo que nós deveríamos seguir Jesus, porque ele, Jesus, 2000 anos atrás, não decretou a pena para a mulher adúltera. O Sérgio queria fazer alguma coisa aqui.
Você veja que é interessante. O Oswaldo falou agora há pouco a respeito da nossa progressão como espíritos, né? Há 2000 anos, Jesus impediu que a mulher fosse apedrejada. E ela seria apedrejada por adultério. Hoje, 2000 anos depois, tem uma mulher que está prestes a ser apedrejada por adultério.
Muito bem, são o respeito que a gente tem pelas crenças e pelas outras religiões também, né? Muito bem, tá aí, Oswaldo, eu queria fazer uma pergunta para você, porque as pessoas que são colocadas aí nessa situação de que cometeram crimes hediondos, etc., né, esses crimes bárbaros, aí, crimes graves, né, são colocadas aí publicamente, a imprensa apresenta, mostra, são colocadas aí expostas a um escárnio público pela imprensa, né? O que acontece espiritualmente com essas pessoas, hein, Oswaldo?
No nosso entendimento, essas pessoas, com a exposição, né, ao escárnio público, começa a punição antes do julgamento e da aplicação da pena. Porque se vê isolada, né, nesses momentos, se vê isolada, condenada muitas vezes antecipadamente. E conforme nós deduzimos, né, pelo ensinamento da doutrina espírita, não sabendo cada um de nós do móvel das atitudes, nós conhecemos apenas o presente, não conhecemos o passado. Então, muitas vezes são espíritos que vêm se digladiando por muitas encarnações. E aquele que hoje é vítima, pode ser que em outra encarnação foi o algoz, foi aquele que provocou uma desarmonia através de um crime. Então, é preciso que a gente entenda pelo Espiritismo é necessário que seja rompido este círculo do mal. Né? É onde nós deveremos fazer sempre a nossa introspecção, o que eu sou, o que eu faço, o que eu penso. Né? Cada um daqueles que tem contato com a doutrina espírita, que possa despertar para essa responsabilidade, né? E que as leis possam ser aperfeiçoadas. No momento em que a humanidade, em sua maioria, compreender que a morte não existe e que existe a vida sob a égide das leis divinas, então nós teremos dado um passo muito grande, porque todas essas penalidades, elas deixarão de ter sentido. Eu vou matar por quê? Então o nosso Chico Xavier, ele fala neste livro Chico de Francisco, da editora Céu, ele fala que o ideal seria que todos os criminosos fossem condenados à pena de reeducação, e que é o futuro da humanidade, quando nós estivermos mais cristianizados.
Queria fazer uma pergunta ao Oswaldo. Essas pessoas que passam por essa condição de terem sido acusadas, né, como responsáveis por crimes hediondos e tudo mais, quando expostas à opinião pública, revolta a opinião pública, as pessoas ficam com raiva, ficam com revolta. Esse pensamento coletivo de raiva, de revolta, de condenação, talvez precipitada, afeta o encarnado, afeta o espírito? O que acontece com ele?
Afeta, porque assim como no início do nosso trabalho, né, desse programa tão bom, foi colocado sobre a questão do... Matou o cão, matou a raiva.
Né? Morto o cão, morta a raiva. Né?
Então, existe também outras forças que gravitam aqui em torno de nós que nós não vemos. E esse sentimento de ódio, de revanche, de condenação antecipada, isso atinge em cheio as pessoas. Mas aí também, cada um, pela sua postura, pela sua realidade, aquilo que ele fez realmente, o verdadeiro compromisso que ele assumiu, ele vai receber proporcionalmente. Então, se, pegando o gancho, né, da pergunta, vamos supor uma pessoa que está sendo execrada, mas que não cometeu aquele crime. Mas se ele está naquela situação, o Espiritismo nos diz que o acaso não existe. Então, se não tem uma causa presente, tem uma causa passada para colocar aquela criatura, aquele espírito, naquela situação. E o progresso vai se dar pela reação que ele tiver.
Oswaldo, nós estamos aqui caminhando já para os momentos finais do Semana da Boa Nova, e eu não poderia deixar de perguntar para você que Jesus ensinou que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Isso também se aplica àquelas pessoas que cometem crimes tão graves? Por quê?
Se aplica sim. À primeira vista, a nossa posição na doutrina espírita, né, baseado nos ensinos, né, da doutrina espírita, pode chocar algumas pessoas, como foi citado, que as pessoas se revoltam diante daquilo que acontece e os efeitos, né? E então gostaria que desaparecesse ou que sofresse muito, né, o agente da violência, né, que muitas vezes está preso. Entretanto, nós devemos estar colocando que essas pessoas que praticam esses atos, eles estão sujeitos às leis divinas. Então vamos ter assim essa consciência que tudo passa e todos nós progredimos. A partir desse momento em que nós tivermos uma consciência maior da nossa imortalidade e da lei do progresso, que nos impulsiona sempre para frente, tudo isso vai ser alterado, vai melhorar.
Hélio Delanossi, Hélio, conta para o nosso ouvinte, Hélio, qual deve ser a atitude de um cristão, qualquer que seja a sua convicção religiosa, sua conotação religiosa, qualquer que seja a sua religião, um cristão, diante da exposição pública feita aí pelos noticiários dessas pessoas que cometeram crimes, qual deve ser a atitude de um cristão, qual deve ser a postura de um cristão?
Bom, o mal não merece comentário em tempo algum, né? Quer dizer, nós não devemos comentar o mal, nós devemos sempre procurar comentar sempre o bem, né? Eu acho que tem que se abster desses comentários maldosos, mas acima de tudo ele deve aproveitar para puxar, como o Sérgio falou agora há pouco, puxar sempre para outros assuntos, levar aquilo para um outro assunto. Quando alguém estivesse falando, o fulano, olha o que ele fez, você pergunta, como é que deve estar a mãe dele agora? Coitada da mãe, como é que deve estar a mãe dele? Como deve estar os irmãos? Como deve estar a família dele? Né? Levar as pessoas à reflexão para o entorno, para as consequências, né? Para as consequências de que aquela pessoa é uma pessoa doente, né? Que ela vai chegar com que ela é doente, porque não era a aspiração do pai e da mãe criar um filho para que fizesse determinadas coisas aí. Então, que aquilo realmente pode ser coisa até com uma fatalidade, uma questão de uma doença mesmo. Se não é doença do indivíduo, é uma doença da própria sociedade em que ele ficou onde ele se criou, pelo qual ele foi envolvido. Então, essa deve ser a atitude. Primeiro, não comentar o mal, mas se tiver que comentar, comenta o bem, né? Comenta o bem e comenta as consequências para as pessoas de bem que estão em torno dele também, que estão sofrendo essas consequências. E isso vai amenizar muito, levar as pessoas à reflexão, né?
E é até natural que a gente, num primeiro momento, pense em condenar, sabe? Faz parte da gente fazer essa comparação. E sempre que a gente compara, a gente acaba se julgando melhor do que o outro, né? E porque a gente se julga melhor do que o outro, a gente acha que não faria aquilo lá e a gente começa a condenar. E é nesse momento que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. É nesse momento que a gente tem que falar, poxa vida, e se eu tivesse no lugar dele? Será que eu não agiria diferente? Será que naquele momento do ódio, porque a gente às vezes se destempera, às vezes a gente toma determinadas atitudes inadequadas. Se a gente começar a se colocar no lugar da criatura, a gente vai ver que muitas vezes a gente não faria diferente. Talvez não pudesse chegar a um ato extremo, mas no fundo, no fundo, o sentimento que a gente colocaria seria um sentimento ruim, a atitude seria uma atitude ruim. E nesse momento a gente começa a compreender aquela criatura. Nesse momento a gente começa a ver aquela criatura como um irmão nosso, como merecedor da nossa piedade, como merecedor da nossa compreensão, da nossa tolerância. Do jeito que Jesus fez conosco. Porque Jesus, quando disse na cruz, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem, ele estava fazendo exatamente isso, compreendendo a nossa ignorância.
Ah, o Oswaldo está dizendo que ia fazer um comentário justamente nessa linha.
O comentário que vinha pedindo aqui para o Turíbio, né, era justamente sobre isso, né, que o perdão da cruz, fantástico, porque nós nos dizemos cristãos, né, quantas pessoas nesse mundo, né, um número incalculável de pessoas se diz, eu sou cristão, mas... Na verdade, não é? Faz uma ideia do Cristo, uma ideia muito relativa. Então, é seguir e cumprir aquilo que ele nos deixou para que sejamos verdadeiros cristãos é muito difícil. Não é? Então, ele perdoa, o perdão da cruz é tão interessante que ele não diz, eu perdoo. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, dizendo-nos que a maioria... Nos ensinando, né, para sempre, que a maioria dos sentimentos de maldade, de violência, existe ainda por ignorância das leis divinas. Então, por isso a importância de nós conhecermos, desenvolvermos, né, esse conhecimento e procurarmos pôr em prática.
Aliás, Jesus dizia que nós devemos amar os nossos inimigos, né, Oswaldo? E aí a gente pergunta assim, como é que é possível amar alguém que cometeu um crime tão hediondo, né? E a resposta talvez esteja exatamente no que você falou, né? Não alimentar o sentimento de ódio, de amargura, de desprezo absoluto pelas essas pessoas, porque elas, na verdade, estão precisando de muita prece, na verdade. Né,
olha, Turíbio, o Kardec coloca com uma propriedade que nós não podemos amar o inimigo com a mesma ternura que nós amamos os amigos, mas... O amor aos inimigos começa quando nós não vamos adotando dentro de nós qualquer sentimento de revanche e de ódio. Já é o começo do amor.
Muito bem. Ligando para a gente também a Paula da Vila Esperança. Paula fazendo temas aqui para a nossa produção. Obrigado, Paula. Já anotamos aqui. Aliás, todos vocês e você, nosso ouvinte, que está aí na nossa audiência, podem mandar temas para cá também. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Semeando da Boa Nova de hoje. Agradecemos muito a sua vinda.
Eu que agradeço. E um bom dia aos nossos ouvintes.
Nós estamos encerrando por aqui o Semeando da Boa Nova de hoje. Na semana que vem vamos estar com o tema aposentadoria. Parar de trabalhar? É a pergunta-chave aí.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a